Prezados alunos, para obter o máximo de rendimento em cada ditado e o consequente amadurecimento taquigráfico, treine cada ditado várias e várias vezes. Vamos então para o segundo ditado de treino de resistência, 11 minutos de 60 palavras por minuto. A cúpula sul-americana, Hélio Jaguaribe, por convocação do presidente Fernando Henrique Cardoso, se reunirá em Brasília de hoje ao dia 2 próximo, a primeira reunião de cúpula dos presidentes dos países da América do Sul. É surpreendente o fato de que somente nos últimos meses do século XX venham a se reunir formalmente os presidentes sul-americanos para tratar de seus interesses comuns. Tal circunstância é, por si mesma, medida do longo e deplorável estado de alienação a que estiveram historicamente submetidos os países da região. Alienação e subdesenvolvimento são condições que reciprocamente se condicionam. O fato, entretanto, de que a oportuna iniciativa do presidente Cardoso tenha sido pronta e entusiasticamente acolhida por todos os países da região demonstra, por outro lado, que nela se instalou novo estado de espírito e que há motivos para se esperar que a próxima cúpula presidencial não seja mero exercício de retórica, e sim o ponto de partida para a emergência de um grande sistema sul-americano de cooperação econômica e política. Encontra-se o norte da América Latina, ao se iniciar o século XXI, ante a circunstância de que o extraordinário poder de gravitação da maior potência do mundo englobou, dentro de sua área de predomínio, formalmente o México e informalmente a América Central. O NAFTA, entretanto, representa para o México uma condição positiva, porque imprimiu regulamentação institucional a um pré-existente estado de fato, decorrente de um regime de integração inevitavelmente gerado pela imensa fronteira terrestre comum. O recente desenvolvimento mexicano e a extraordinária expansão de suas exportações são reveladoras dos benefícios que auferiu do NAFTA. Tais vantagens, todavia, não decorrem da mera formação, como instituição, de uma área de livre comércio, e sim do fato de que esse arranjo institucional entre um país de abundante e barata mão de obra, na imediata vizinhança territorial da maior potência econômico-tecnológica do mundo, conduziu seu crescente número de empresas a produzir no México para consumo dos norte-americanos bens que, na nova localização, foram produzidos a menor custo. A América Latina do Sul se encontra em situação totalmente distinta. O custo do transporte de países distantes até os centros consumidores norte-americanos anula as vantagens que decorreriam do emprego de mão de obra mais barata, o que leva os Estados Unidos a propor, sob a forma de AUKUS, a extensão do NAFTA aos países da América do Sul. Não é o propósito de neles produzir bens exportáveis, mas, diversamente, é captar para o sistema produtivo americano o imenso mercado sul-americano, leia-se, brasileiro, que, distintamente do norte-americano, atualmente supersaturado de bens duráveis de consumo, tem o mais amplo potencial de crescimento do mundo. Importa assim compreender, por um lado, que, se a América Latina continua constituindo uma realidade histórico-cultural da mais alta significação, que se deve defender e reforçar, notadamente no relacionamento da América do Sul com o México, por outro lado, não representa uma entidade economicamente operacionalizável. Operacionalizável é a América do Sul. Isso não obsta a que o Mercosul venha a fazer acordo de livre comércio com o México isoladamente, mas obsta a que o México entre nesse possível acordo como parte do NAFTA. Os países sul-americanos se defrontam ao se iniciar o século XXI com limites extremamente estreitos para que logrem assegurar historicamente sua viabilidade nacional. Não dispõem para tal de mais de 2 décadas como prazo para que ultimem seu retardado processo de desenvolvimento. O que é mais grave, entretanto, é que não dispõe senão de um par de anos para que preservem condições de permissibilidade internacional para uma autônoma promoção de seu desenvolvimento nacional. A formação de um sistema sul-americano de livre comércio e de coordenação política constitui o último recurso de que dispõem os países para que não se convertam dentro de prazo dramaticamente exíguo em meros segmentos do mercado internacional, comandados desde fora pelas matrizes das multinacionais que dominem suas economias e potências sob cuja jurisdição estas se encontrem. Tem o presidente